Fala galera, a 10ª edição do Rio Open, maior torneio de saibro das Américas, já começou. E foi um sábado quente, literalmente, porque o calor aqui do Rio não tá fácil. Mas foi um dia com bons jogos, um dia que teve o sorteio das chaves do torneio. Já adianto que não foi um sorteio tão bom para alguns brasileiros, a gente vai falar mais sobre isso já já. E foi um dia que teve 3 vitórias brasileiras no qualifying, tanto nas simples quanto nas duplas, o que não é tão comum assim e é uma ótima notícia. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos começar falando do sorteio e da chave principal, trazendo previsões do convidado especial do dia, o Silvio Bastos, da ESPN, e depois vamos repassar os resultados do dia no qualifying, trazendo declarações de Felipe Meligeni, Matheus Putinelli, João Fonseca, Marcelo Zorman, e por último vamos ver como ficou a programação para esse domingo e as chances brasileiras de finalmente furar o qualifying. Vamos lá? Primeira coisa, vamos começar pela notícia não tão boa, que é inevitável. Thiago Monteiro vai estrear contra Carlos Alcaraz. Pode ser um jogão legal de ver e com certeza a quadra Guga Kirten vai estar cheia, mas não é o sorteio dos sonhos para o Thiago, né? Nunca é bom estrear contra alguém como o Alcaraz, que é número 2 do mundo, é o campeão de Wimbledon e fez um bom torneio em Buenos Aires nessa semana, parou na semifinal, mas jogou bem até ali. Então esse é o tamanho do desafio que o Thiago vai ter. Outro brasileiro que não se deu tão bem assim foi o João Fonseca, o carioca de 17 anos, que é a maior promessa no tênis do país hoje em dia, vai estrear contra o francês Arthur Fils, que é o número 36 do mundo. Um rival forte, cabeça de chave e que vai ser favorito. Já já a gente fala um pouquinho mais sobre essa partida. E os outros dois brasileiros vão pegar chilenos. O Thiago Wild, que é o atual número 1 do Brasil, vai jogar contra o Alejandro Tabilo, número 54 do mundo. E o Gustavo Eide vai pegar o Tomás Barrios Vera, que é número 120 do ranking. São dois jogos menos complicados, digamos assim, do que os que vão fazer o Thiago Monteiro e o João Fonseca. A chave completa você pode encontrar no site do Rio Open, nas redes sociais do torneio, mas vale destacar também os seguintes jogos. Stan Wawrinka vai encarar o argentino Facundo Dias Acosta, e é um jogo muito importante para o público brasileiro. Primeiro porque todo mundo quer ver o Stan, né? Todo mundo quer ver aquele backhand espetacular, mas também porque o Dias Acosta hoje ele é número 5 da Argentina, mas vem subindo no ranking. E se ele se tornar o número 4 do país dele, ele se classifica para os Jogos Olímpicos de Paris. E por que isso é importante para o Brasil? Porque se ele não ficar entre os 4 mais bem ranqueados da Argentina, ele perde o direito à vaga olímpica que ele conquistou nos Jogos Pan-Americanos. E essa vaga vai para o Thiago Monteiro, que foi medalhista de bronze no Pan. Então o Thiago tem que torcer para o Dias Acosta não somar muito ponto, né? Até ali, junho, julho, que é quando fecha o ranking de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris. Mas voltando a falar da chave, o atual campeão do Rio Open, o Cameron Norrie, vai enfrentar o boliviano Hugo de Lien e o chileno Nicolas Jarry, que é o cabeça de chave 3, vai estrear contra o alemão Yannick Hanfmann. E para comentar esse sorteio e também dar seus palpites, que já é uma tradição nossa, nós temos como convidado do dia o Silvio Bastos, da ESPN. Silvio Bastos, mais uma vez um prazer enorme ter você aqui no que já é uma tradição desse podcast e uma tradição diante do podcast, né? Porque a gente já fez isso para as redes sociais do torneio quando não tinha podcast. Eu lembro que a gente fez uma análise até quando eu olhei essa chave e vi o Alcaraz contra o Monteiro, eu lembrei que a gente fez um comentário que talvez seja parecido com o que a gente vai falar hoje, daquele jogo do Tomás Bellucci contra o Nishikori. Lembra disso? 2017?
Com uma bela vitória do Tomás. Sim, lembro.
Exatamente. Então, vamos falar sobre os brasileiros nessa chave primeiro. Não foi um sorteio muito bom para o Thiago Monteiro, né? Ele pega Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, campeão de Wimbledon. O João Fonseca pega o Arthur Fils, que é um jovem, talentoso, 19 anos, número 36 do mundo. Os outros dois até que não é um sorteio tão ruim. O Thiago Wild pega o Alejandro Tabilo e o Gustavo Eide pega o Tomás Barrios Vera, dois chilenos. O que, que você vê aí nessa chave? O que, que dá para esperar desses 4 brasileiros? A gente está, obviamente, gravando isso antes do fim do qualifying. Pode haver mais brasileiros aí, né? O Felipe Meligeni está com chance, Matheus Putinelli também. Mas desses quatro que estão aí, como é que você vê as chances de cada um deles?
Bom, vamos lá. Começando aqui o Thiago pegando o Alcaraz, né? Cabeça 1 lá em cima. E lembrando aqui agora, nesse momento, sábado, são 21h34. O Alcaraz acabou de perder para o Jarre, em Buenos Aires. Provavelmente vai estar chegando aqui amanhã. E vitória, na verdade uma derrota, acho que um pouquinho inesperada ali talvez dele em Buenos Aires. Não sei se isso talvez motive ele a jogar melhor aqui, né? Vir de Buenos Aires com resultado não tão positivo como ele teve no passado. No passado ele ganha lá, depois aqui acaba chegando na final e perdendo para o Norrie. Então acho que talvez ele chegando aqui com um pouquinho mais de tempo, chegando aqui não em cima, talvez dê a ele ali uma vantagem de chegar mais dentro do Rio de Janeiro para jogar melhor. E imagino aqui o Thiago super motivado para jogar no Rio, se ele começar a puxar para trás na memória, melhor vitória, maior vitória da vida dele ganhando o Tsonga aqui. Acho que a história do Thiago meio que se mistura com a história do Rio Open, onde ele começa a crescer a partir daquela vitória. Então acho que é um grande jogo, né? Quadra central, provavelmente terça-feira, estão jogando ali na quadra central. Eu acho que o Thiago gosta de responsabilidade, o Thiago gosta de jogar jogos grandes, e o Alcaraz do outro lado tem a obrigação de ganhar. É difícil aqui apontar favorito, mas é óbvio, né, que com tudo que já fez, o Alcaraz é o grande favorito do jogo e do torneio, mas eu acho o Thiago um jogador maduro. Essas duas vitórias dele agora na Copa Davis, acho que deram muita confiança para ele para jogar o resto da temporada. Vamos aqui, no mínimo, está torcendo muito para o Thiago. É claro que o torneio ele tem o lado do Alcaraz, que é o favorito para estar jogando a final, mas eu aqui particularmente, gostando como gosto do Thiago, vou estar torcendo bastante para ser um grande jogo, e eu acho que tem tudo para ser um grande jogo. Você falou um pouquinho do João Fonseca, né? Jogo duro também, mas agora acabaram de me perguntar ali fora, caminhando pelo Boulevard, né? Poxa, que azar do João na chave. Sinceramente, eu acho que o João tem uma grande oportunidade de mostrar e viver uma experiência única para ele, né? Jogando na quadra central, totalmente diferente do ano passado, quando ele joga ali uma experiência onde ele estava meio que começando a entender um pouco do circuito. Agora ele já é muito mais experiente, campeão de Grand Slam, já vivendo bem mais o circuito profissional. Então eu acho que é uma grande oportunidade dele pegar um jogador desse nível, top 50, jogando um adversário como favorito, mas eu acho que o João pode incomodar. Eu acho que o João pode, seguramente vai ter uma torcida enorme gritando o nome dele, aquela musiquinha lá do João Fonseca, que o carioca adora fazer. Então eu acho que os dois ali, apesar de não serem os favoritos, mas eu acho que os dois têm uma grande oportunidade de jogar na quadra central, seguramente, e fazer dois grandes jogos.
Você sabe que eu acredito numa vitória do Fonseca nesse jogo, e acho que, não sei, tem algumas coisas no João que eu acho muito fora da curva pro que a gente está acostumado a ver no tênis brasileiro, né? Eu acho que o João, ele é muito confiante, muito, e quando ele fala, ele passa uma confiança que não soa como arrogância, o que é meio raro no mundo do tênis. Normalmente, quando a gente ouve falar assim, isso me lembra um pouquinho o Alcaraz. Eu não estou comparando, né, o nível de tênis dos dois, evidentemente, mas o Alcaraz é um cara desses, assim, que ele fala sorrindo, olha, eu quero ser isso, eu quero ser isso, quero ganhar não sei quantos slams, quero ser campeão olímpico, e não soa arrogante. O João tem um pouco disso. E ele parece estar sempre pronto, sempre animado, sempre motivado. Ele não parece preocupado com pressão, com expectativa, com nada. E isso acho que me dá esperança de grandes resultados dele, né? Ou aqui no Rio Open, ou em outros lugares. Mas você vê um pouquinho disso nele também? Ou você acha que eu estou viajando aqui?
Não está viajando. Só que eu acho que essa arrogância do João, ela está na maneira de jogar. E não na atitude, na postura e não na fala dele, né? Que eu acho que é o ideal. Ele tem um estilo de jogo arrogante, mas não uma personalidade ou uma postura de atitude arrogante, né? Ele conseguiu separar. Muitas vezes o jogador meio que confunde um pouco a arrogância dentro da quadra e traz essa arrogância para fora. E aí, na verdade, acaba não sendo muito legal. E o João consegue ser super simpático, na boa, enfim, ser uma pessoa simples, tranquila, simpática fora da quadra, mas com uma arrogância, de quem acredita naquilo que tem para fazer, naquilo que ele pode fazer, naquilo que ele vem treinando e trabalhando para fazer. Então eu acho que ele tem essa medida certa. Mais ou menos, você falou ali, não sei quem aqui ouvindo a gente vai lembrar, mas ele me lembra muito, nesse ponto de arrogância, o Nico, Luiz Mata, que lá atrás, né, ele tem a mesma idade que eu exatamente, nascemos em 63, ele era um jogador arrogante, na maneira de jogar, na postura tática dentro da quadra, mas nem um pouco arrogante fora da quadra, talvez por eu conhecer ele muito bem, mas enfim, ele não tinha uma atitude arrogante, né, como pessoa, mas tinha uma postura arrogante como jogador, uma postura tática, e o João acredita muito nele, como o Nico acreditava muito nele, inclusive acho que o Nico vai até aqui essa semana, então eu acho que o João, não sei se vitória, mas eu acho que ele tem tudo para entrar na quadra e jogar um grande jogo. Ele tem uma coisa que chama muita atenção, ele é muito abusado, né? Ele está ali para jogar o que ele acha e acredita que pode ser feito. Independentemente de um erro ou outro, ele continua buscando porque ele sabe o quanto ele se preparou e o quanto tudo aquilo pode vir a dar certo. Se não for nesse jogo, vai ser na próxima semana ou vai ser no próximo mês.
Vamos falar dos outros dois brasileiros agora. Thiago Wilde contra Alejandro Tabilo. E Gustavo Eide contra Marcel Tomás Barrios Vera. Os dois têm boas chances aí, você acha?
Eu acho que sim, principalmente o Thiago, que para mim é um dos jogadores nos últimos tempos que o Brasil produziu que tem grande chance de chegar bem longe. Né? Ele conseguindo equilibrar um pouquinho a atitude, a postura, a maneira de jogar, um pouquinho da estratégia. Eu conversei um pouquinho com ele hoje aqui na hora que eu cheguei. Ele, primeira coisa que me olhou, veio me perguntar sobre o Will, sobre o meu cachorro, que ele é apaixonado pela raça do meu cachorro, pelos basseis, e ele é um cara que pode surpreender qualquer um, né? Acho que se a gente pegar o histórico dele de resultados, o que ele fez em Roland Garros ano passado, ele é um jogador que pode jogar em qualquer nível, de qualquer maneira, contra qualquer um, e sempre ter grandes resultados. E a chave aqui, para ele, eu acho que está, de certa forma, bem, bem interessante. Acho que ele pode aproveitar essa parte da chave aqui, depois na sequência aqui... Cadê ele aqui? O Tabilo na primeira rodada, depois ele tem ali o Cabeça 8, Offner, vencedor de Offner e Munar, grande amigo de longa data, Ramon Menor, que aqui na sequência. E trazendo mais para baixo um pouco aqui o Gustavo Eide, que ganhou merecidamente esse wildcard, né, de todos os wildcards aqui, o que ganhou na quadra, né, ganhou jogando, ganhou na Marista Bueno Cup no final do ano passado, jogando contra um chileno que aqui da maneira como ele vem jogando, confiante também, consistente também, acho que pode também ter uma bela vitória. Acredito, não sei, mas acredito que seja a primeira vitória dele no ATP 500, caso ele consiga. Então, eu acho que esse lado da chave deles aqui é bem interessante. Na sequência, o Eide ganhando, aí vencedor de Delien e Cameron Norrie. Fica um pouco mais complicado o lado dele da chave. Mas, brasileiro jogando no Rio Open é sempre interessante, é sempre bom ter brasileiros por quem torcer. A quadra vai estar cheia. A Guga Kirten Stadium vai estar sempre cheia, lotada, para poder torcer por eles.
Lembrando que domingo, né, esse domingo, ainda tem a última rodada do Quali com Felipe Meligeni e Matheus Putinelli brigando para furar, né? Os dois têm partidas aí ganháveis e, né, o primeiro que conseguir será o primeiro brasileiro na história do Rio Open em 10 anos de edição a furar o Qualifying. Então tem uma expectativa por um feito grande aí. Mas, Silvio, vamos para a parte interessante do negócio. Seu palpite para campeão e seu palpite para o azarão, para quem vai surpreender nesse torneio.
Palpite para o campeão e palpite para o azarão. Eu nunca acertei nada disso, né? Você sabe que, historicamente, eu nunca acertei o azarão, muito menos o campeão. Mas eu vou tentar ir pela lógica, né? Seria até meio, né, botar o Alcaraz cabeça 1, campeão. Mas, vamos lá. Campeão Alcaraz... Azarão, Thiago Wilde.
Muito bem, eu vou de Alcaraz e João Fonseca. Eu tô confiando que ele vai ganhar do Fizz e vai aprontar nesse torneio. Eu tô animado. Eu tô sendo mais otimista do que eu normalmente sou, mas acho que meu palpite é por aí.
E só para complementar aqui, você falou dos dois brasileiros que jogam amanhã, né? Eu não consegui ver muito pouco do jogo do Putinelli, porque eu estava mais vendo o jogo na central do Felipe Meligeni. Jogou muito bem, belo jogo do Felipe, consistente, firme, jogou o que tinha que se jogar, com quadra cheia, todo mundo torcendo, ele foi lá e confirmou aquilo que se esperava de um brasileiro. E o Putinelli também, um jogador bem mais maduro hoje em dia, então aproveitar, como você falou, para quem sabe, se até hoje a gente nunca teve um brasileiro passando o qual, quem sabe a gente não vai ter dois amanhã. Vamos ver, vamos torcer.
Silvio, muito obrigado e... A gente volta a falar aqui durante o torneio e para ver como é que vão estar esses palpites aí e o andamento da chave. Foi um prazer.
Valeu, Alexandre. Obrigado. Grande abraço a todos. E quem puder vir essa semana para aqui e torcer, principalmente pelos brasileiros, venha, porque o torneio está muito bonito.
Agora, bora falar dos resultados do qualifying, né? Um dia com vitórias brasileiras, um dia memorável em termos de qualifying de Rio Open, né? Primeiro porque o Felipe Meligeni derrotou o eslovaco Alex Molchan por 6-3 e 6-3. Uma vitória importante, porque o Molchan já foi número 38 do mundo, é um bom tenista. E agora o Felipe, né, está a uma vitória de alcançar a chave principal. E se isso acontecer, ele vai ser o primeiro brasileiro em 10 anos de Rio Open a furar o quali e conquistar um lugar na chave principal. Ele conversou um pouco com a gente depois da vitória, falou de como é jogar em casa e de como vai ser esse jogo desse domingo, que é contra o argentino Juan Manuel Cerúndolo. É um tenista perigoso, que já ganhou um ATP, né, tem seus méritos, tem um jogo muito versátil ali, cheio de variações. Bora ouvir o que o Felipe falou?
Bem especial para mim, venho jogando há alguns anos o Rio Open, nunca tinha ganho um jogo de simples aqui, então foi um jogo muito bom, desde o começo consegui impor meu ritmo com bastante intensidade, bastante peso de bola, acho que incomodei ele muito desde o começo do jogo. Acabei vacilando, perdi o saque no segundo set, mas consegui manter a cabeça firme para voltar logo em seguida e, bom, depois daí foi só subindo o nível e estou bem contente com essa vitória. Juama é um jogador difícil, conheço ele muito bem, não jogamos, mas conheço ele muito, treinamos muitas vezes, então sei que vai ser um jogo difícil, as condições ele gosta bastante. Mas eu também, jogando em casa, tentar usar isso a meu favor igual usei hoje e, bom, tentar dar o melhor amanhã. É muito especial, né? Todos os anos eles vêm, meus pais, meus sogros, minha namorada, minha noiva agora, né? Tá aqui. Então é bem especial pra mim, meu tio tá assistindo o jogo também, então eu tento levar isso pelo lado positivo, mais energia pra eu poder tentar desempenhar um bom resultado e, bom, hoje aconteceu isso, tô muito contente, consegui jogar um ótimo nível de tênis o jogo inteiro, então agora é descansar e preparar o melhor possível pra amanhã.
Mas olha só, o Felipe Meligeni não é o único brasileiro com chance de furar o qualifying. O Matheus Putinelli, que também é campineiro, assim como o Felipe, ganhou nesse sábado. Ele pegou o espanhol Pedro Martínez, número 96 do mundo, e fez 6-3 e 6-4. E também foi uma vitória muito importante, porque foi apenas a quarta vez na carreira do Putinelli que ele derrotou um tenista do top 100. Né? E ele não fazia isso desde setembro de 2022. O Putinelli ele já foi número 190 do mundo, hoje é o número 314, ele caiu um pouco ano passado. E agora ele vai enfrentar nesse domingo o francês Corentin Moutet para tentar também furar o quali do Rio Open, né? Quebrar esse tabu. Bora ouvir agora o que o Putinelli disse depois da vitória desse sábado. Ele falou do jogo, falou das câimbras que sentiu ali no finzinho e do que espera do jogo desse domingo contra o Moutet. Ele até fala que o Moutet é um cara que gosta de sujar o jogo, que é uma expressão que os tenistas usam para quem é um pouquinho catimbeiro, malandro, cria uma discussão ali com o árbitro, às vezes provoca a torcida e tal. Putinelli sabe bem o que esperar.
E eu consegui jogar muito bem, dominar o jogo inteiro, e isso me exigiu uma intensidade alta, que eu também não estou tão acostumado a jogar com top 100, então, pô, para mim foi uma baita experiência, muito feliz, consegui fazer isso por 2 horas. E agora no finalzinho a gente sentiu um pouco de câimbras ali, acho que também junto com uma tensão de fechar um jogo em casa, mas tudo normal, consegui lidar bem, estava ponto a ponto mesmo com a situação e acabei que precisei, não consegui comentar o Pedro, peço até desculpa ali, ele foi lá me comentar, porque realmente não conseguia caminhar logo depois, então, mas foi isso. É um cara que é muito habilidoso, gosta de sujar o jogo, a gente diz assim, né, tanto tenisticamente quanto com a torcida, com o adversário, então tem que fazer o meu, olhar para o meu lado da quadra e basicamente isso, fazer o meu jogo que ele está com muita vontade de ganhar, que isso aí é o mais importante.
E por último, no qualifying de duplas, João Fonseca e Marcelo Zorman também venceram. Eles fizeram 6-4 e 6-4 em cima dos franceses Théo Arribagé e Lucas Sanches. Foi um jogo com quadra cheia, né? Uma atuação, participação intensa do público e uma atuação especial do Fonseca, que levantou a torcida ali em várias ocasiões, inclusive no último game, quando eles conseguiram a quebra que decidiu o segundo set. Eles vão decidir a vaga na chave principal contra Yannick Hanfmann e Pablo Varillas. E olha, eu acho que tem uma chance boa aí também, viu? Agora vamos ouvir o que os dois falaram, né? O João e o Zorman, sobre a vitória desse sábado e o que eles acharam que foi a chave para o entrosamento da dupla, né? Que foi uma parceria formada de última hora aqui no Rio Open.
Assim, primeira vez jogando com o Zorman, é uma honra jogar com ele. Já jogamos contra, mas nunca juntos. E vamos começar essa partida muito, acho que entrosado, jogando muito bem. Não estava falhando nenhuma bola. E foi fluindo cada vez mais. A gente pegou o break ali no último game do primeiro set. E no segundo set já fez o break e continuou firme, com intensidade, e nos levou à vitória.
Bom, eu acho que uma coisa que foi muito importante foi quando a gente teve um match point no 5-2 e no saque dele ali acabou que os caras levaram o nível, jogaram muito bem. Acho que a gente conseguiu manter a calma e principalmente ele jogou muito bem o último game. E bom, como ele falou, é uma honra jogar com ele. É muito melhor estar do lado dele, porque vocês viram ali, os franceses tomaram as boladas ali, à direita do menino anda. E até mesmo na Argentina lá, tinha tomado umas bolas, tinha segurado umas bolas boas e muito feliz com a vitória e prazer gigante estar dividindo a quadra com ele.
Eu acho que a gente já é amigo fora de quadra, então acho que isso dentro de quadra facilitou muito mais. A gente, bom, jogar dupla é igual com todo mundo, mas o entrosamento é especial. Então, a gente com a nossa amizade fora da quadra que todo mundo no dia de hoje.
É, eu acho que isso e também uma coisa que eu falei, talvez eu tenha jogado mais dupla, comentei com ele, com o treinador dele, era pra gente jogar um jogo mais básico ali, deixar um outro à vontade. E acho que, como ele falou mesmo, como a gente já se conhecia, acho que fluiu bem ali na hora do jogo, tá conversando sobre uma jogada ou outra, e foi muito bacana.
Então vamos ver agora como ficou a programação desse domingo, que é o segundo dia, o último dia do qualifying, que decide, né, essas últimas vagas nas chaves principais de simples e duplas. Na quadra Guga Kirten, os jogos começam às 16 horas. Primeiro, Felipe Meligeni enfrenta o Juan Manuel Cerúndolo, né, lembrando, de novo, que se o Felipe vencer, vai ser o primeiro brasileiro a furar o qualifying do Rio Open em 10 anos de história do torneio. Então tem um tabu aí considerável, e o Felipe acho que vai ter uma boa chance. E logo depois dessa partida, a gente tem um jogo de duplas, né? Com os tenistas da casa, João Fonseca e Marcelo Zorman, contra Hanfman e Varillas, que eu citei agora há pouco. Na quadra 1, só tem um jogo, que vai começar às 17 horas. Matheus Putinelli contra o francês Corentin Moutet. Na quadra 2, um pouco antes, às 16 horas, tem o argentino Mariano Navone contra o italiano Gennaro Alberto Olivieri. E na quadra 4, também às 16 horas, o italiano Andrea Pellegrino enfrenta o argentino Francisco Comessana. Todos os jogos desse domingo são fases finais do qualifying, então quem vencer vai para a chave principal. E antes de encerrar esse episódio do podcast Rio Open, a gente lembra que os portões abrem uma hora antes do começo dos jogos, então dá para chegar mais cedo e dá para curtir as muitas atrações que o torneio oferece, além do tênis, né, dentro de quadra. E tem muita atração, viu? Tem jogos interativos em vários estandes, a Claro, né, a patrocinadora, inclusive tem um estande de 150 metros quadrados com telão de LED que mostra quatro partidas ao mesmo tempo. Também tem duas mini arquibancadas lá dentro, e lá dentro é sombra, né, então já é uma grande vantagem. Tem tomada para carregar celular, também tem Wi-Fi, então dá para ir lá ver os jogos, fazer aquela fotinho bacana para o Instagram e muito mais. Se você ainda não sabe como vir ao Rio Open, o que pode trazer, onde estacionar, o que tem para comer, beber, comprar, a gente já deu todas essas dicas no episódio anterior do podcast, então é só você ir no seu player preferido e procurar pelo episódio 3 dessa quarta temporada do podcast Rio Open. Foi um episódio publicado no dia 16 de fevereiro, nessa sexta-feira. Lá tem tudo que você precisa saber para curtir o Rio Open ao máximo, beleza? Agora eu deixo aqui aquele pedido de sempre, né? Favoritem o podcast Rio Open, porque a gente vai ter episódios diários e com muita informação durante o torneio. Vai ter análise, entrevista, programação, informação para vocês ajudarem a pegar autógrafo. Enfim, a gente vai dar bastante conteúdo extra sobre o torneio para quem acompanha o podcast. E não esqueçam de marcar também para receber as notificações de episódio novo, né? Lembrando que o podcast Rio Open está no Spotify, no Apple Podcasts, na Amazon Music, no Podbean, na Deezer e no Google Podcasts. Eu sou Alexandre Cossenza e o podcast do maior torneio de saibro das Américas volta amanhã. Valeu, gente. Um abraço.